Ora, muito boas tardes, senhores deputados, senhora deputada, e coordenador do Unileu, doutor André Marçal e doutor Luís Viana, agradecer desde já a vossa presença aqui hoje nesta audição do Grupo de Trabalho da Lei de Encomendamento Orçamental. Nós vamos dar de imediato início aos trabalhos. Com este formato, que basicamente haverá uma intervenção inicial por parte do Dr. André Marçal, que teve digamos, a amabilidade de nos enviar uns slides que todos os senhores deputados devem ter recebido, e de seguida faremos uma ronda pelos grupos parlamentares. Penso que talvez seja mais eficiente se for pergunta e resposta, e, portanto, 5 minutos pergunta, resposta, se ninguém vir objeção, eu penso que é mais produtivo. Se houver alguma questão a colocar, não é obrigatório colocar questões, não é obrigatório colocar questões, mas obviamente que os grupos parlamentares podem ter alguma questão e, nesse caso, colocarão. Passo então de imediato a palavra ao Dr. André Marçal, agradecendo novamente a vossa presença aqui hoje.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Muito boa tarde a todos, Sra. Deputada, Srs. Deputados. Eu queria começar por agradecer o convite, por estarmos aqui presentes. De facto, para nós é muito importante que o Parlamento acompanhe também o trabalho que nós estamos a fazer e que, em particular, a equipa que eu coordeno está a fazer. E, portanto, é para nós muito bom que tenham esta vontade em nos ouvir e em conhecer aquilo que nós estamos a fazer. Eu tinha esta apresentação muito breve, não tomarei mais do que os 15 minutos que nos tinham sido concedidos. Eu ia aproveitando para apresentar o nosso trabalho e já agora aproveitava e ia tentar responder algumas questões que eu sei que noutras audições já foram colocadas e eu tentarei responder às mesmas durante a apresentação. Muito bem, rapidamente, a unidade a Unileu, que eu coordeno, tem estes dois diplomas legislativos que enquadram, destes dois diplomas que enquadram a sua atividade, e nós somos, vemos-nos essencialmente, e as nossas competências são definidas nestes dois diplomas. Nós estamos ali no centro destas entidades todas que, como veem, tem muitas entidades, não são só apenas do Ministério das Finanças, mas também de outras áreas da administração, e eu destacarei aqui os colegas da DGAL e da Saúde e da Educação, porque de facto o que nós temos aqui em mãos vai muito além de uma simples reforma do Ministério das Finanças e o que está em causa com a implementação da nova lei de enquadramento orçamental e do próprio SNCAP, é uma verdadeira reforma da gestão financeira pública que está muito para além de uma mera reforma de mapas contabilísticos ou de processos contabilísticos ou de mapas orçamentais. E, portanto, esse era um primeiro impacto que eu gostava de salientar, um primeiro passo, que estamos numa reforma bastante mais vasta do que meros processos orçamentais. E, portanto, nós estamos aqui no centro e vemos um bocadinho como catalisadores toda esta reforma. Só para dar uma primeira aproximação à complexidade das coisas, dos processos que nós temos em mãos, esta é uma figura daquilo que é o que nós chamamos de arquitetura com o sistema integrado para a gestão financeira pública. Isto é uma arquitetura meramente funcional, portanto, é uma arquitetura que quem não seja, como nós, de sistemas de informação ainda consegue compreender as ligações entre os diferentes sistemas e, portanto, aquelas caixinhas que estão ali com os diversos números são depois correspondem a procedimentos, a projetos que nós temos de implementação e que vamos especificar um pouco mais à frente. Naturalmente, isto é a arquitetura dos sistemas de informação que hão de dar suporte àquelas que são as funções de gestão financeira que resultam que hão de resultar de todo o trabalho que temos em curso. Nós temos de ter um grande cuidado com esta parte da arquitetura dos sistemas de informação, precisamente porque temos que assegurar a coerência, como na outra audição o Sr. Deputado João Almeida chamava a atenção, assegurar a coerência e a interoperabilidade dos diferentes sistemas. Portanto, estamos a ter aqui um grande cuidado na construção desta arquitetura, naquilo que tecnicamente se chama arquitetura técnica de referência, para termos a certeza que, quando o sistema for ligado ou faseadamente ligado, os sistemas comunicam entre si, sem termos que andar com aqueles habituais de copiar para um Excel, carregar noutro sistema e, portanto, termos de facto um sistema que seja integrado. E, portanto, temos aqui um grande cuidado. Como vos disse, eu creio que nós, não é novidade para nenhum dos presentes na sala, de que A lei de enquadramento orçamental e o novo normativo contabilístico têm subjacente uma verdadeira reforma da gestão financeira, como vos disse. Nós hoje em dia temos uma gestão financeira muito concentrada no cumprimento de regras de legalidade e nós, de facto, temos que passar, o que está subjacente é passar para um novo modelo de gestão, sem, obviamente, sem prejuízo do cumprimento de regras e do princípio da legalidade, termos um conjunto de indicadores que nos permitam levar a gestão financeira para um outro patamar, com novos instrumentos para o decisor público. E, portanto, é isso que, ao fim e ao cabo, há de resultar do nosso trabalho. Este é um trabalho complexo e que nós, basicamente, face à complexidade, nós elaboramos um plano de implementação, é um documento que não sei se já foi distribuído ou não aos senhores deputados, é um documento compreensivo, tem cerca de 60 páginas, no qual nós estruturamos os diferentes projetos em torno destes eixos. Estes 5 eixos basicamente correspondem a um ciclo de gestão das finanças públicas e é em torno desses eixos que nós organizamos os diferentes projetos. Depois associamos um sexto eixo, que é o eixo de suporte. Portanto, esta é a forma como nós organizamos o nosso trabalho. Nós agora íamos ver alguns projetos mais em concreto, fazíamos passar um bocadinho à Vale do Azô, com mais algum detalhe num ou noutro projeto, mas passávamos por eles também para dar alguma descrição dos mesmos, depois, quando os senhores deputados pretendessem, nós depois diríamos mais detalhes. Ora bem, começando aqui, nós estes projetos 1.2 e 1.3, eventualmente terão um dia grande impacto aqui também na vida do próprio Parlamento, não é? Porque têm que ver com a questão dos novos mapas que vêm anexos à lei do orçamento. Claro que a mera construção de novos mapas é relativamente simples, não é? É criar um modelo, o problema é depois seguir, é elaborá-los em sistemas de informação e depois assegurar que nós conseguimos, ao longo da execução, acompanhar os novos mapas. Não é quando um mapa corresponde agora à agregação de um sistema de serviços integrados com um serviço de fundos autónomos, não basta a mera soma entre esses dois mapas, estamos um bocadinho mais além. Nós já preparámos estes primeiros modelos de mapas e agora estamos numa fase, ainda na construção do caderno de requisitos funcionais, para ele fazer o alinhamento entre o PLAF, que é uma das caixinhas da arquitetura, que é o modo de planeamento, com o modo do reporte e do acompanhamento da execução, que é o S3CP. E depois esse modelo, esse caderno de requisitos funcionais será transformado em cadernos de requisitos para os sistemas de informação. E, portanto, nós nesse aspecto estamos a avançar. Pontos 1.5 e 1.6. Também sei que é uma grande preocupação, é a questão da orçamentação por programas. Para ser muito... Nós temos dito isto sempre com muita abertura. Nós temos que, de certa forma, ter a noção de que há coisas que não sabemos fazer. E uma das coisas que nós eventualmente não sabemos fazer é custeio por atividades, que é um dos fundamentos essenciais para ter uma verdadeira orçamentação por programas, não é? Porque com uma verdadeira orçamentação por programas nós procuramos saber quanto é que custa uma determinada atividade. E para saber quanto é que custa uma determinada atividade, eu tenho que ter um custeio por atividades, que é um tipo de capacidade que nós hoje em dia não temos. E, portanto, nós sempre vimos a questão de uma verdadeira orçamentação por programas, com modelos de custeio por atividade, com um impacto, com uma busca de resultados, e não tanto do quanto é que gasto, em termos de cash em cada uma das atividades, como o culminar desta reforma. Nós aqui, com esta humildade de sabermos que não sabemos fazer tudo, temos planeado uma conferência lá mais para o fim do ano, também para com o envolvimento da Academia, para nos tentar ajudar a criar linhas de atuação neste campo. Segundo e terceiro eixos, estes projetos 2.1 e 3.1, que nós hoje em dia podemos agregar num único, como conta única no Tesouro, a expandida, são muito relevantes pelo seguinte: nós hoje em dia temos alguns problemas com a contabilização da receita não fiscal. Não é que a arrecadação não ocorra, a arrecadação ocorre, mas paralelamente à arrecadação tem que haver, a arrecadação tem que ter um reflexo na contabilidade das entidades. E estes dois projetos procuram arranjar uma solução para este problema. Através do documento que nós chamamos de documento contabilístico e de cobrança, que nos permite alinhar estes procedimentos. Porque hoje em dia há um certo enviesamento das entidades para a Receita Geral, com o reconhecimento eventualmente tardio de alguma receita própria, estes dois projetos podem-nos ajudar a alinhar isto. Aliás, eles são essenciais. Eles são essenciais para a revisão, que também está subjacente à nova Lei de Enquadramento Orçamental, da alteração, aquela revisão, o fim da distinção entre serviços integrados e serviços e fundos autónomos, tem muito subjacente também esta reforma da tesouraria. Estes projetos gozam de financiamento da Comissão Europeia, do Programa de Apoio às Reformas Estruturais, e, portanto, nós estamos agora também a trabalhar, para ver se já há uma reunião de trabalho agora até ao fim, eventualmente em meados de abril, já houve transmissões exploratórias e vamos avançar nesta matéria. Porque, de facto, aqui é o que nos vai permitir avançar para além desta distinção entre SIs e SFAs, que depois não têm alinhamento com novas realidades como as EPRs e que já é um bocadinho discrepante daquela que é a natureza administrativa das entidades, administração autónoma, administração direta, indireta. E, portanto, é aqui são estes dois projetos que nos vão permitir avançar nessa matéria. No eixo 4, o eixo eventualmente onde estamos mais avançados, na reforma da contabilidade e contas públicas, e que eu iria dedicar um bocadinho mais de tempo, passando à frente estes objetivos que já falámos, de melhorar a accountability, melhorar a gestão financeira. Os senhores deputados ficam com os slides, depois podemos seguir. Mas para vos dar uma nota, no projeto S3CP, o Sistema Central de Contabilidade e Contas Públicas, é uma das caixinhas da arquitetura funcional, como poderão ver, e o Sistema Central de Contabilidade e Contas Públicas o que vai garantir é, vai recolher a informação dos sistemas de informação contabilísticos, tanto da entidade contabilística Estado como das demais entidades públicas, dos serviços integrados. E é a partir desse sistema central que nós vamos depois conseguir fazer estas demonstrações orçamentais e financeiras, tanto individuais como consolidadas. Teremos mecanismos de controle de gestão e, no limite, é a partir deste que conseguiríamos extrair o relato, tanto para efeitos internos da Conta Geral do Estado, como de acordo com o SEC 2010, no âmbito para a prestação nas contas nacionais. E, portanto, é a partir do Sistema Central de Contabilidade e Contas Públicas. Para o efeito, é necessário ter esta ferramenta de consolidação. Este é também um projeto em que também temos financiamento comunitário para o fazer e, de facto, para termos, a partir do S3CP, de extrairmos demonstrações orçamentais e financeiras consolidadas para as administrações públicas. Administrações públicas que estão aqui já desenhadas no modelo subjacente à Lei de Enquadramento Orçamental, em que temos a Administração Central, depois a Segurança Social, as regiões autónomas e as autarquias locais, com as entidades reclassificadas setoriais, normais, e dentro da Administração Central, esta distinção que está no artigo 3º da nova Lei de Enquadramento Orçamental, que é entre a entidade contabilística Estado e as demais entidades públicas e as entidades públicas reclassificadas. E em que fica muito evidente que a entidade contabilística Estado não é uma agregação de serviços integrados ou de fundos e serviços autónomos. A entidade contabilística Estado é uma representação contabilística das despesas, dos ativos, dos passivos, dos rendimentos, dos gastos que são reconduzíveis, que são atribuíveis ao Estado enquanto ente soberano e que, portanto, tem que depois é gerido por diversos agentes em nome e por conta do Estado, mas que são ativos e passivos do Estado ele próprio e não de nenhuma entidade pública em particular. E, portanto, os objetivos da consolidação são os que estão aqui, da visão clara, e portanto, nós não teremos tempo para ver isso, mas veremos depois. No projeto SAE, que é o tal da construção da entidade contabilística Estado, nós estamos até ao finais de março, abril, a concluir o projeto que temos com o Eurostat. E, portanto, muitos destes pontos que estão aqui em curso serão fechados agora nas próximas semanas. E, de facto, é isto aqui deste projeto que vai sair o primeiro balanço do Estado. Claro que depois, também para moderarmos expectativas, a abertura de um primeiro balanço depois terá, como qualquer entidade que abre um primeiro balanço, terá depois muito processo de construção e de aporte de informação. e nós estamos em contacto, essencialmente muito agora, muito nesta fase, muito com a AT, no sentido de vermos como é que são reconhecidos contabilisticamente os impactos fiscais da arrecadação de receita. Haverá depois com a IGCP, com o Tesouro e por aí adiante. E, portanto, no eixo deste projeto de entrada com a Justiça do Estado, temos já muitas matérias concluídas, outras que estão em curso, mas, como digo, serão fechadas relativamente em breve. A formação está concluída, tem uma formação alargada a todos os tais agentes que vão em nome e conta do Estado administrar receita e despesa, e depois, claro, teremos um balanço de abertura e o registro de outras atividades que dependem de passos prévios. No eixo 5 e no eixo 6, o eixo 5 é no fim, ao fim e ao cabo, no ciclo da gestão financeira, é o último aspecto, é o controlo interno e a auditoria. Nós, este obviamente tem um envolvimento não só da Unileu, mas também da IGF, do Tribunal de Contas, da própria Ordem dos Revisores Oficial de Contas, com quem nós já entramos em contactos com estas entidades e, portanto, estamos em conversações para podermos avançar num modelo de auditoria que seja integrado e que sirva aos diferentes propósitos, não é? Portanto, que possa haver, que o controle externo possa aproveitar do controle interno, que haja uma certa hierarquia, que haja regras comuns para, no limite, termos uma certificação da Conta Geral do Estado que se possa basear no que está a montante dessa intervenção. O eixo 6 são apenas os eixos, os projetos de reforma. Eu sei que há aqui um eixo que é o projeto 6.6 que interessa particularmente ao Parlamento, obviamente que é o da revisão legislativa. A nossa ideia é de que a revisão legislativa ande um pouco a par dos trabalhos que estão a ser feitos em concreto pelas equipas, e, sem prejuízo depois termos que calendarizar. Há já um projeto, que é o anteprojeto dos classificadores orçamentais, que está perfeitamente entregue e que eu creio que o Governo dará andamento muito em breve. Finalmente, sei que isto também é algo que preocupa o Parlamento. Depois, quando estiver com a Conselheira Ana Furtado, sei que ela cunhou o termo do calendário, até eu apontei, realista, mas exigente. Sei que isto vai andar. Se calhar será muitas vezes chamada a atenção sobre isso. E, de facto, nós, a nossa impressão é de que, de facto, temos que ter prazos que sejam realistas, mas, de facto, exigentes, e eu acho que nós é isso que procuramos fazer com o nosso trabalho. Independentemente, eu sei que já foi remetida uma proposta de calendário, um cronograma, a nossa ideia aqui, o que queríamos transmitir é que, de facto, há algumas matérias que devem preceder outras, e que há, de facto, nós devemos ir primeiro por aquilo que é mais simples, não é? Que é o mais, que é o básico, que há de estar que é começar pela mensuração das coisas, não é? No limite, começar pela mensuração e depois aí sim, a partir daí, conseguirmos evoluir e chegar a patamares mais complexos, nos quais nós vemos, nomeadamente, a questão do performance budgeting. Naturalmente, isto não impede, nós também temos que nos recordar que a Lei de Enquadramento Orçamental nova já está em vigor, pelo menos algumas partes, aqueles artigos dos princípios. Portanto, uma abordagem faseada, aquilo que possa entrar em vigor faseadamente, também nos parece razoável e é uma questão de identificarmos aquilo que pode ou não ir entrando em vigor, independentemente do adiamento que tenha que existir em algumas matérias. Mesmo só para terminar, e não tomo mais do que um minuto, nós, para além daquilo que são as tarefas de enquadramento, de implementação da Lei de Enquadramento Orçamental, temos as tarefas de monitorização, de transição para o SNCAP. E nós aí, a Unileu atua em três domínios. Uma é a normalização de requisitos, para termos a certeza que a informação contabilística que é reportada ao Sistema Central de Contabilidade e Contas Públicas vem de acordo com o mesmo formato e com as regras de validação. Nós temos uma norma técnica, a norma técnica 1/2017, que define os requisitos que a informação contabilística dos setores, das entidades, os requisitos contabilísticos e técnicos, é que tem que obedecer para que consiga ser integrada no Sistema Central de Contabilidade e Contas Públicas. Quando não está de acordo com esses requisitos, é emitido um relatório de erro e depois a entidade tem que retificar. Portanto, nós, a partir daí, garantimos a conformidade da informação e que ela é integrável. Normalização de requisitos. Uma outra vertente é ação. Nós colocámos em parceria com o INA. Nós preparámos os conteúdos na Unileu, o INA disponibilizou a plataforma de e-learning. Temos uma formação em SNCAP, tem 39 módulos ministrados, cobre todo o regime. Nós tínhamos em dezembro 8.679 formandos inscritos, com, naturalmente isto depois dá dezenas de milhares de acessos e dezenas de milhares. Eu trago só aqui os resultados da satisfação da documentação e dos questionários, porque a formação tem slides que disponibiliza, tem textos de apoio e depois tem, para poder avançar, tem umas perguntas de verdadeiro e falso, que as pessoas têm que acertar e quando não acertam regressam para o texto para ter, e portanto temos a satisfação. Achamos que é uma daquelas medidas em que foi, de facto, teve um enorme impacto, temos muita gente. Temos planeado, nós não temos mais inscritos porque a plataforma não tem mais capacidade. Portanto, temos planeado depois uma segunda edição, portanto, os conteúdos estão prontos, é só uma questão depois de colocarmos no ar. Finalmente, para monitorizarmos como é que a transição está a decorrer, nós temos no ar um questionário de transição, que, mais do que um questionário, é um guião de transição. Tem uma série de questões que as entidades devem ir preenchendo se estão a observar ou não de acordo com as novas práticas contabilísticas. Ele deve ser preenchido uma vez e depois, a partir daí, atualizado mensalmente nos dias 1 a 10 de cada mês, para que nós consigamos ter uma evolução de como é que as entidades estão ou não a transitar para o novo referencial contabilístico. Os resultados deste questionário depois são analisados numa comissão de acompanhamento que reúne mensalmente e que tem membros de todas as entidades coordenadoras de todos os programas, tem a ANAFRE, tem a DEGAL, tem o Tribunal de Contas, tem a Associação de Municípios Portugueses, as entidades que, portanto, dos encargos gerais do Estado também são informadas, no qual nós fazemos, nessa comissão, fazemos o acompanhamento para tentarmos perceber como é que estão as entidades a transitar para o novo questionário. E era isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. André Marçal. Acho que foi bastante útil este enquadramento e eu passava de imediato a palavra ao deputado Cristóvão Crespo, do PSD.
Obrigado, Sr. Coordenador. Sr. Coordenador da LEO, da Unileo, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Em relação a estas matérias, portanto, e à audição que estamos a fazer no âmbito da nova LEO, portanto, nós reputamos, portanto, a generalidade dos grupos parlamentares que é uma reforma estrutural que é importante e que pode dar passos decisivos em relação à administração financeira do Estado em termos de eficiência e eficácia. Portanto, isso é unanimemente aceito. Portanto, e aquilo que nós, nesta altura, tentamos compreender, pelo menos da parte do grupo parlamentar do PSD, serão três grandes dimensões, portanto, em relação a estas questões. Portanto, é tentar perceber qual é o ponto da situação de execução do plano de implementação, portanto, é uma das balizas que nós temos neste momento, é tentar perceber esse plano de implementação. Sendo certo que, portanto, consideramos que 2016 foi de alguma forma um ano perdido, portanto, o ano 2016, portanto, independentemente dos motivos que levaram a esse atraso, portanto, consideramos que 2016 foi um ano perdido. Portanto, e agora o que nós precisamos de saber é se, de facto, independentemente daquilo que aconteceu no passado, portanto, em relação ao futuro, portanto, se vamos ter capacidade para não deixar de derrapar ainda mais aquilo que é a construção destas soluções. Portanto, e daí resulta a primeira questão, que é óbvia. Portanto, nós temos falado numa tarefa exigente, portanto, numa tarefa que obriga a manter um alto nível de envolvimento e empenhamento, se de facto para essa tarefa exigente têm sido alocados os recursos que essa exigibilidade traz, portanto, seja ao nível de recursos materiais, portanto, de dotação orçamental, seja ao nível de recursos humanos, portanto, e essa, pensamos nós, nesta altura, é uma das questões mais relevantes e mais importantes em termos da avaliação que fazemos da implementação da LEO, portanto, e era exatamente sobre essas matérias. Aliás, isso é referido, portanto, nós temos acompanhado particularmente aquilo que tem sido o trabalho que o Tribunal de Contas tem vindo a fazer, portanto, e muitas das vezes também é identificado exatamente, por exemplo, até uma resposta da Unileu ao Tribunal de Contas, portanto, em que a transição que se verificou, portanto, levou a não, portanto, com a publicação da portaria de 128, portanto, à não alocação de recursos humanos, portanto, ao projeto com esta transição legal, portanto, e essa pode ter sido também mais uma situação que condicionou o desenvolvimento do projeto. Uma outra questão, em termos do cronograma, portanto, do funcionamento da entrada em vigor, portanto, diz respeito àquilo que, na semana passada, o Sr. Secretário de Estado nos trouxe em termos de informação e aquilo que hoje a Unileu também nos transmite. Portanto, o Sr. Secretário de Estado trouxe um cronograma que apontava para uma data que, digamos assim, no seu limite, estenderia até 2020. Portanto, aquilo que nós percebemos hoje da informação que nos é facultada, portanto, já vai mais além do ano 2020, portanto, já 2021, portanto, uma data que não é concreta, não é fechada, mas que claramente se identifica que vai para além de 2020. Portanto, penso que essencialmente é em torno destas duas dimensões que o Grupo Parlamentar do PSD se preocupa, portanto, a questão do empenhamento político, de criar condições para, de facto, a Unileu possa projetar mais rapidamente o seu trabalho, tanto em termos quer orçamentais, quer de recursos humanos, e a questão daquilo que é o ponto da situação de execução do plano de implementação da LEU. Portanto, é essencialmente esta dimensão e estas questões que o Grupo Parlamentar do PSD gostaria de colocar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. André Marçal, tem 5 minutos para responder.
Muito obrigado pelas suas questões, Sr. Deputado. Muito concretamente, em termos de orçamento, nós não temos qualquer limitação orçamental. Na verdade, nós temos
limitação.
Não temos limitação. Não estaria tão sorridente. Não temos qualquer tipo de limitação orçamental, não temos limitação orçamental, temos uma dotação orçamental, como é óbvio, mas essa dotação sentimos que é perfeitamente adequada àquelas que são os nossos trabalhos. Na verdade, nós, a experiência que temos tido até agora dos projetos que implementámos, até temos um desvio positivo. Nós, na verdade, temos conseguido contratações abaixo daquilo que tínhamos orçamentado. E, portanto, desse ponto de vista, para ser muito concreto, nós não sentimos nenhum problema do ponto de vista financeiro. Estamos sujeitos, como todas as entidades, a limitações à contratação, a pareceres, aos procedimentos habituais, mas isso não todos nós gostaríamos que fossem mais obviados, mas isso é o normal. Quanto a recursos humanos, nós neste momento temos, para além de mim próprio e do Dr. Luís Viana, com funções de coordenação, temos outras 15 pessoas. E aí, eu creio que aí sim nós tínhamos alguma necessidade de reforço, nomeadamente em questões muito concretas, que são com competências nas áreas informáticas, que não são sempre fáceis de obter, mesmo dentro da administração. E, portanto, aí, creio que nós aí sim teríamos que dimensionar um pouco a equipa, mais em linha com o que está no plano de implementação. E aí, creio que há esse esforço e temos tido muitas conversas também com o próprio Governo no sentido disso ser concretizado. Porque, de facto, há essa noção de que é necessário termos mão de obra e pessoas com capacidade para levar os projetos avante. Quanto ao cronograma e ao estado de implementação dos projetos, há projetos que estão mais avançados do que outros. Se nós não temos hipótese de ir um a um, vermos um a um os diferentes projetos, mas a ideia que eu gostaria de transmitir é que nós estamos naqueles projetos em que temos a possibilidade de avançar e, portanto, não estamos limitados ou por contratações, porque, imagino, para lançar um concurso público é uma parte do prazo que nós não dominamos, não é? Fica fora da nossa disponibilidade. Portanto, essa parte nós, no limite, se calhar não deveríamos contar, devíamos ter data X, ano X, mais o tempo estimado. Nós aí temos alguns projetos que estão mais avançados, como sejam o Sistema Central de Contabilidade e Contas Públicas, que na vertente de recolha de informação está genericamente a funcionar, está a recolher informação. Falta depois a parte do Data Warehouse, que ainda não está desenvolvido, mas do ponto de vista da recolha de informação está a funcionar. Temos este projeto SE, que vamos fechar o projeto com o Eurostat, portanto a primeira parte ficará agora implementada, o próprio sistema de informação. Isto não quer dizer que fiquemos já com o balanço, ele depois terá que ser construído e demorar bastante tempo a ser construído, e portanto está a avançar. Noutros projetos nós temos muito trabalho avançado naquilo que nós chamamos os cadernos de requisitos funcionais, ou seja, aquilo que a equipa de negócio entende que os sistemas de informação ou que as funções devem dar resposta. O avançar para sistemas de informação concretos estão muito dependentes de um trabalho que está a ser desenvolvido neste momento também, da construção da arquitetura técnica de referência, juntamente, fizemos contratação de serviços, junto do INOV, junto do técnico, para que tenhamos depois essa arquitetura técnica de referência e tenhamos a confiança necessária para avançar para as contratações. Portanto, é um bocadinho esse o ponto de situação em que estamos, sempre depois de poder dar detalhes mais um a um, se entender ser útil.
Muito obrigado, Dr. André Marçal. Agora, se os menos grupos parlamentares não se importarem, eu assumo o papel de deputado do PS e faço as minhas questões daqui sem ter que nos deslocar para a bancada, não havendo objeção de ninguém. No fundo, eu queria acentuar alguns pontos que já foram referidos e colocar algumas questões concretas. O ponto mais importante que eu gostaria de acentuar é, penso que todos nós já percebemos, todos os grupos parlamentares, que isto é um processo de extrema complexidade e de grande peso, porque envolve alterações legislativas, alterações de sistemas de informação, alterações em processos, alterações mesmo orgânicas dentro do próprio Ministério das Finanças, etc. E, portanto, estas reformas levam entre 5 a 10 anos a serem feitas e toda a gente já percebeu que os objetivos dos 3 anos que foram inscritos na Lei de Encomendamento Orçamental, para que ela entrasse totalmente a produzir efeitos, que eram excessivamente otimistas. Eu penso que isto é um dado adquirido. A questão agora é, de facto, o cronograma que nós vamos adotar. Mas eu penso que a audição do Secretário de Estado foi clara em relação, pelo menos, a uma parte do cronograma e à necessidade de revisão dos prazos, nomeadamente em relação ao próximo Orçamento de Estado, que não vai ser certamente apresentado a 1 de outubro e não vai ser certamente apresentado com os mapas orçamentais de acordo com os novos classificadores. Agora, a questão que eu quero colocar-lhe do ponto de vista da filosofia e ainda por cima sendo a pessoa que está responsável por este processo todo, obviamente é se nós sabemos que as casas fazem-se pelas fundações e só se chega ao telhado quando as fundações estiverem feitas. Isso de facto é um facto. Agora, o que acontece é que, e isso preocupa-me, esta maneira de ver o problema, neste sentido, há coisas que estão há décadas inscritas, digamos assim, na Lei de Encomendamento Orçamental, nomeadamente a Orçamentação por Programas, mas o Orçamento de Estado, neste momento, é apresentado por programas, tem tabelas de informação por programas que são muito pouco informativas. Muito pouco informativas. Ainda há pouco tempo tive a ocasião de falar sobre a saúde e pus lá a tabela que aparece no Programa Orçamental da Saúde. Aquilo diz muito pouco. Mas, paradoxalmente, diz muito pouco e há muita informação. Quer dizer, podia-se dizer assim, bom, diz muito pouco porque não há informação na área da saúde. Não, há imensa informação. E, portanto, se eu olhar para o cronograma que nos apresentou aqui, não é? O Program Budget aparece lá para 2020-21. Eu acho, pronto, e quero colocar esta questão, não é? Em que medida é que não se pode avançar mesmo com a informação prévia ao SNCAP? Quer dizer, isto é uma... Ou seja, há coisas que podem correr em pistas paralelas. Há coisas que podem correr em pistas paralelas. Portanto, eu não consigo perceber, primeiro, este agendamento desta conferência no final do ano. No final do ano vamos ter o Orçamento de Estado, quer dizer, ninguém vai ter de grande disponibilidade para estar a acompanhar isto e, portanto, eu não percebo e gostava de colocar essa questão, quer dizer, se não poderia ser feito em maio, junho, antes das férias parlamentares, para que os deputados ainda pudessem minimamente acompanhar esta iniciativa, porque na altura do Orçamento de Estado, obviamente que a nossa cabeça, então, os deputados da COFMA, está completamente direcionada para outra coisa que é prioritária, que é o Orçamento de Estado. Porque essa conferência, a meu ver, até podia, não sei se já tem alguma ideia sobre conteúdos, podia fazer uma coisa muito simples, que é começar pelo diagnóstico do que é a implementação da orçamentação de programas. Há um relatório da OCDE, não é? Da OCDE, que mostra que nós estamos muitíssimo mal classificados, Budgeting and Performance in the European Union, a review by the OECD in the context of EU budget focus on results, e, portanto, vê-se que nós estamos muito mal classificados em relação a isto. E, portanto, há trabalho a fazer, e esta ideia de que, bom, que vamos fazer isto só quando o SNCAP estiver implementado. Para quem acompanhou, como eu acompanhei, a implementação do POC-P, não é? E do POC-AL, e sabe o tempo que demorou a implementar estes sistemas, deixa seriamente preocupado. Primeira questão. Segunda questão. Já estou a convergir para o tempo, portanto não vou usar mais tolerância, mas duas ou três questões muito rápidas. Portanto, a segunda tem a ver com a questão da entidade contabilista do Estado. Eu gostava que esclarecesse um bocadinho melhor. Portanto, há ali um slide em que aparece a Administração Central, SE, entidades públicas e EPRs, não é? Sendo que as EPRs aparecem depois nas outras caixas, também na Segurança Social. Eu não sei se existirá alguma ou não, mas na Segurança Social. Mas, de qualquer maneira, eu gostava de saber estas entidades públicas. Bom, por defeito será tudo o que não estiver na SE nem nas EPR, mas eu gostava de ter um bocadinho mais de conhecimento em relação a isto. A outra coisa é a questão da reforma da administração financeira do Estado. Ou seja, esta lei de equipamento orçamental, e pronto, e esta será a última questão, esta lei de equipamento orçamental vai alterar significativamente logo a tipologia, não é? Nós deixamos de ter Estado, Serviços Integrados, Fundos e Serviços Autónomos, que nós sabemos que são duas coisas diferentes, que são EPRs e outras coisas. E, portanto, como é que... Porque não falou sobre isso, não é? Sobre a reforma da Administração Financeira do Estado, porque hoje em dia existe uma coisa que é muito importante. Só é Fundo e Serviço Autónomo quem cumprir certos requisitos. E esses requisitos incentivam os organismos a terem receitas próprias. Mais tarde, não vai haver esses incentivos. Ou seja, pode criar-se uma situação perversa, que é, bom, ok, isto agora está tudo dentro da Administração Central, não há distinção entre serviços integrados e serviços e fundos autónomos, e, portanto, aquele incentivo que antigamente, hoje, os institutos públicos têm, ter receitas próprias, em aumentar as suas receitas próprias, etc., no caso das universidades, até podem se tornar fundação sob determinadas condições de receitas próprias, etc., tudo isso pode desaparecer. Portanto, eu gostava que me esclarecesse sobre isso. Muito obrigado. Tinha muito mais questões, mas fico por aqui.
Tá, muito obrigado. Posso ir, vamos por partes. De facto, a ideia, a metáfora de corrermos em pistas paralelas, de facto, é feliz e ela é possível. Mas há algo que nós também temos, eu acho que nós não nos devemos nem desculpar com a experiência dos outros, nem com a experiência nossa prévia termos demorado muito tempo noutras transições, nem com a experiência de outros países terem demorado muito tempo, porque de facto nós podemos, e de alguma forma somos vistos, temos que ter um benchmark na matéria, não é? Agora, temos que ter a noção de que há, de que na questão da orçamentação por programas, uma verdadeira orçamentação por programas, que ligue, que nos leve à apreciação, essencialmente, de uma lógica de resultados, e não tanto os programas como nós hoje temos formalmente de ligação de programa a Ministério, que é o que nós temos hoje em dia, isso exige a construção de capacidades que nós, eventualmente, não temos. Não temos. Termos uma capacidade de fazer custeio por atividade com indicadores é extremamente complexo. É extremamente complexo. De resto, nós não podemos cair também depois na tentação, creio eu, de tentar construir algumas soluções sobre aquilo que sobre a realidade existente, na tentativa de facto, temos uma determinada realidade existente e vamos aqui construir uma solução que me dá resposta a uma determinada necessidade que eu tenho hoje, só para tentar tapar aqui algum gap que exista, pode ser contraproducente a médio prazo. E, portanto, a minha perspectiva era que não vale a pena, de que não valeria a pena tentar apressar demasiado soluções que são complexas. E esta, de facto, da orçamentação por programas, com custeio por atividades, em que a orçamentação seja liberta, ao fim e ao cabo, quase do jugo orgânico, acho muito complexo e acho difícil de avançarmos muito rapidamente para isso sem o desenvolvimento de capacidades que não temos. E depois temos que olhar também para experiências internacionais, onde se chegou à existência de multiplicidade de indicadores de tal ordem complexos que depois não são utilizados. E em que a tentação já é andar para trás e é simplificar outra vez e simplificar, porque tínhamos indicadores de tal forma complexos por atividade que não são utilizáveis. Não são utilizáveis porque não há a vontade sequer de os utilizar. E, portanto, eu aí seria muito cauteloso. É a nossa perspectiva. Quanto à calendarização da conferência, admito que, do ponto de vista aqui da vida do Parlamento, não seja feliz, admito, mas é uma crítica que tenho que encaixar. Entidade contabilística Estado, segunda questão. A entidade contabilística Estado tem um âmbito muito definido na nova lei de enquadramento orçamental. E ela, de facto, não é confundível com aquilo que não é, por exemplo, um apanhado de serviços integrados ou de serviços e fundos autónomos. São aquelas atividades, ativos, passivos, rendimentos, gastos, que são reconduzíveis ao Estado, ao ente soberano, dívida pública. O devedor da dívida pública não é o IGCP, é o Estado. Não é? O titular dos impostos não é a AT, é o Estado. E é este tipo de realidade que a entidade contabilística Estado, enquanto entidade meramente contabilística, vai tentar captar. E, portanto, ela encaixa-se ali a par das outras entidades públicas. E é o que esse slide que está na página 11 procura explicitar. É que a entidade contabilística Estado está a par das outras entidades públicas. É mais um orçamento, como está no artigo 3º, é mais um orçamento que o orçamento do Estado, o âmbito contabilístico do orçamento do Estado, o âmbito orçamental e contabilístico do orçamento do Estado, inclui o orçamento da entidade contabilística Estado e das demais entidades públicas. E com isto liga à última questão. E quais entidades públicas? Historicamente, serviços integrados, fundos e serviços autónomos, historicamente, pelo menos desde a revisão da Lei de Bases de Contabilidade Pública e depois do RAF. Originalmente, na Lei de Base e no RAF, era muito clara a distinção entre o que é um serviço integrado e o que é um serviço de fundo autónomo e com uma grande ligação à natureza administrativa das entidades. Administração direta, administração indireta. A partir de uma altura começou a haver uma divergência entre aquilo que é a natureza jurídica, entre aquilo que é a natureza administrativa e aquilo que é a natureza financeira. E hoje em dia está assente essencialmente numa questão, para além dos imperativos constitucionais, que obrigam a ter a existência de serviços e fundos autónomos, não é? As universidades são um exemplo, mas também a presidência da República, por exemplo. Para além dos imperativos constitucionais, a diferença está em alguns está num regime de tesouraria, não é? E depois nos procedimentos associados, em que os serviços integrados fazem PLCs, pedidos de libertação de créditos, os serviços e fundos autónomos fazem solicitações de transferências de fundos, STFs. Não há uma realidade. Hoje em dia, a diferenciação não deve ser feita dessa forma. Eu percebo que nós não podemos criar incentivos, quando revirmos os regimes, criar incentivos que desincentivem a cobrança de receita própria. Não é? Não devemos fazer. Mas temos que fazer um trabalho a montante, que é precisamente a definição daquilo que é receita geral, daquilo que é receita geral consignada e daquilo que é receita própria. E onde é que há a verdadeira mercantilidade e é uma receita própria, onde é que há a receita geral que é simplesmente consignada, porque aqui no Parlamento se deliberou que aquela receita é consignada. Quando nós definirmos muito bem isto e, paralelamente, tivermos os mecanismos que resultem do controle da tesouraria dos tais projetos da conta única no Tesouro, e eu acho que aí nós teremos condições para avançar. Acabar com esta distinção de processos, que é uma mera distinção de processos, que não tem nenhum valor acrescentado, sem distorcer os incentivos. Porque hoje em dia também pode haver um incentivo contrário, não é? Hoje em dia também pode haver um incentivo contrário de captura de receita geral, não é? Absurdo receita geral da receita própria. Não, mas nós, ele só poderá ser geral se não tiver própria, a própria pode não ser evidenciada e, portanto, poderia ir à receita geral. Mas eu aí, são reparos que nós vamos anotando e, naturalmente, temos em conta no nosso trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Unileu. Assumir a complexidade do tema, mais complexo do que, bom, não diria qualquer um de nós, por mim falo, do que eu sou capaz de apreender, pelo menos em todos os seus pormenores e tecnicidade. Há três perguntas que eu gostava de fazer, elas são muito, muito práticas e dizem respeito ao nosso trabalho aqui. A primeira é, o que é que nós podemos esperar de alterações na próxima proposta de Orçamento do Estado? Ou seja, Orçamentos do Estado de 2019, peço desculpa, o que é que vai mudar em elaboração no relatório e nos mapas, já agora nos mapas anexos, e portanto o que é que se pode esperar deste calendário que esteja já disponível no próximo orçamento, porque isto também diz respeito, embora provavelmente à Unileu não interessa tanto, mas à data de entrada da proposta de orçamento aqui na Assembleia da República. E isso não é uma questão menor, porque a entrada do orçamento, a data de entrada estava estabelecida na lei e há neste momento uma discussão, inclusive interfere com os calendários que nós temos de discussão do Orçamento do Estado e, portanto, que alterações é que podemos esperar e que data de entrada é que podemos esperar. E depois também, que alterações é que podemos esperar no acompanhamento da execução desse orçamento já em 2019. Uma outra preocupação que temos, e é comezinha, mas ela é importante, é a comparabilidade entre diferentes exercícios. E isso neste momento já existe. Nós já andamos muitas vezes, embora nos mapas anexos isso não aconteça tanto, na forma da elaboração do relatório e nos mapas síntese escolhidos no relatório, é um caos tentar fazer comparações entre diversos anos, porque a metodologia foi mudando ao longo do tempo. E penso que não seria muito adequado nem muito prático se de repente não houvesse nenhuma forma de comparar os diferentes exercícios orçamentais e, sobretudo para nós, não era nada fácil não poder discutir se os verbos aumentaram, diminuíram, o que é que aconteceu. E, portanto, essas eram as duas preocupações práticas, calendários e a comparabilidade entre exercícios. A última pergunta é uma pergunta muito, talvez simples, não sei. Qual é exatamente a fronteira, ou mais técnica, entre a SE, as entidades públicas, as EPRs eu até percebo, mas a SE, as entidades públicas? E essa é uma questão meramente de fronteira de conceptual, ou como é que vocês estão a conceptualizar isto? Obrigado.
Muito obrigado. Apenas para dizer, ainda antes de passar a palavra, que eu ainda não enviei, nós ainda não enviámos, nós, comissão, o resumo da nota, sim, da nota da audição do Secretário de Estado, mas posso dizer oralmente, foi dito e estará nessa nota que em princípio será enviada hoje ou amanhã, que o Secretário de Estado comprometeu-se até final de abril, a apresentar uma iniciativa legislativa sobre a questão dos prazos. Bom, e ficou claro, pelo menos para mim, se calhar não para todos os deputados. Bom, então, para mim ficou claro a questão da data, mas de qualquer maneira, ou seja, o Secretário de Estado confirmou aqui, isto pelo menos no meu entendimento, aquilo que já tinha dito o Ministro das Finanças. De qualquer maneira, no final de abril, o comprometimento, e isso estará em ata, deputado João Almeida, gostava que pelo menos confirmasse isso, que ficou comprometido que no final de abril iria apresentar uma iniciativa legislativa de revisão do cronograma em relação à lei do cronograma orçamental. De qualquer maneira, era apenas para informar, porque como não foi a deputada Mariana Mortágua que teve, mas eu passo a palavra de qualquer maneira ao Dr. André Marçal.
Muito obrigado. Bom, não é do meu domínio, como é óbvio, saber isso, mas a minha perspectiva é de que na elaboração do orçamento para 2019 a ser apresentado neste ano, não haverá alterações na vida do Parlamento. Essa eu creio que é a interpretação que eu faço, que é mais ou menos unânime, e portanto não antecipo desse ponto de vista. Indo ao concreto. Penso que no âmbito...
Já agora, à exceção dos classificadores orçamentais, talvez...
Os classificadores orçamentais, nós ainda no outro dia discutimos internamente, espero não cometer nenhuma inconfidência, discutimos internamente tudo isso, os classificadores orçamentais novos estão prontos, há só uma questão de ver se eles conseguem ser incorporados nos sistemas de informação, porque uma questão é nós termos o decreto-lei que substitui o anterior decreto-lei, e temos isso, ok, é um documento com 200 páginas, não é? Isso ser transformado dentro dos sistemas de informação é uma questão que aí me ultrapassa. Mas quanto à proposta de lei do orçamento do Estado, e portanto os mapas anexos, a minha perspectiva era de que eles não tenham diferença este ano. Mas pronto, não é, escapa ao meu domínio. De todas as formas, sempre da forma como eu vejo, assim que haja alteração dos mapas orçamentais para eles serem os da nova lei de enquadramento orçamental, eu creio que obviamente terá que haver algum mecanismo de acompanhamento entre os novos mapas e os antigos mapas, que assegure algum tipo de comparabilidade. Eu creio, de resto, que isto já foi mais ou menos antecipado até pelo Sr. Ministro nas audições sobre a Conta Geral do Estado, onde depois houve aquela última ronda sobre... Tenho isso mais ou menos presente. Porque nós temos que assegurar que, de facto, há comparabilidade entre séries, digamos assim, não é? Nós não basta juntar os mapas, por exemplo, acabando a distinção entre serviços integrados e fundos autónomos, quer dizer, não posso aparecer com um mapa que corresponda à junção, porque essa era a parte, era o que eu tentei dizer logo no segundo slide, onde sei, essa é a parte fácil, é ter um novo, o problema é depois ter esse novo mapa gerado a partir de sistemas orçamentais de previsão, e depois conseguir durante o ano ir acompanhando a execução dos novos mapas. E nós só conseguimos isso quando, com o Sistema Central de Contabilidade e Contas Públicas a ter a robustez necessária para fazer esse acompanhamento. O que não está garantido hoje. E, portanto, eu acho difícil que em outubro, no dia 1, seria dia 1, fosse apresentado o novo orçamento. De resto, todo este calendário que está subjacente à nova lei de enquadramento orçamental, não é? com as GOPs em abril e por aí dentro, depois isso tem que ser tido em consideração, porque o ideal, de facto, é conseguirmos que tudo isso, lá, ter o parecer sobre a conta do ano N-1 antes do orçamento para o N-1, ter tudo isto integrado, mas penso que para nos meses que aí vêm, nesse aspecto, a minha ideia é de que não haverá alterações. E, portanto, também, não havendo alterações nos mapas, não há problema no acompanhamento da execução. Quanto à comparabilidade, a sua segunda questão, aí temos, de facto, que ter, assegurar que não digo, eventualmente, se calhar nem uma vez, se calhar duas apresentações ou assim, em que há comparabilidade de mapas, para termos a noção de como é que as coisas vão evoluindo, para não haver quebras de série. Não é uma matéria em que deva haver quebras de série, não é? Tem que haver comparabilidade. E, de resto, isto aí também vai ser muito interessante, penso eu, na própria vida do Parlamento e dos senhores deputados, porque, para além dos mapas orçamentais, a proposta de orçamento do Estado terá demonstrações financeiras e orçamentais previsionais, que são uma novidade, e que aí teremos todos que aprender com elas e que fazer. Aliás, de resto é um ponto, é um à parte, a existência de demonstrações financeiras previsionais seria sempre um aspecto que nunca poderia entrar ao mesmo tempo do demais normativo. Porquê? Porque não consigo fazer previsionais sem ter históricas. É um exemplo daqueles em que, de facto, aponta para uma situação de faziamento entre as entradas em vigor. Portanto, é isso. Última questão. Entidade contabilística, as entidades públicas, as demais entidades públicas. A entidade contabilística Estado, não estamos a falar de uma entidade criada, não é uma entidade que é criada, é uma entidade unicamente contabilística. Portanto, um centro de imputação de gastos, de rendimentos, de ativos, passivos, de situações que são reconduzíveis ao ente soberano. Ao ente soberano mesmo. Não são um determinado ativo, não está no balanço de uma determinada entidade pública. Por exemplo, uma universidade tem o seu edifício no seu balanço, não é? Mas pode haver edifícios, um ativo, que é do Estado ele mesmo, independentemente de ser gerido e administrado por alguém que o faz em nome e por conta do Estado. Então, então esse é reconduzível ao Estado e é registado no balanço do Estado. O exemplo da dívida pública é um bom exemplo. A dívida pública, o devedor da dívida pública não é o IGCP. Se nós liquidássemos o IGCP, a dívida pública não desaparecia. Não é? Não desaparecia. A dívida pública não desaparecia. E, portanto, ela é reconduzível ao ente soberano, apesar de ser administrada em nome e conta do Estado por uma entidade que tem capacidade para o fazer. No caso, é o IGCP. E é este tipo de realidades que a SAE vai captar. As entidades são reconduzíveis ao Estado, ao ente soberano, que depois nós necessitamos quando consolidamos contas. Para depois, quando consolidamos contas e ficamos com a verdadeira visão das administrações públicas, nós temos que ter também a visão do Estado, que tem hoje. A entidade contabilística Estado vem preencher algumas lacunas que existem hoje em dia. De informação que não é registada nas contas de entidades, porque não pode ser, porque não são ativos e passivos dessas entidades, não é? E vão ser registadas na entidade contabilística do Estado. Depois tem que ter, por isso é que a entidade contabilística do Estado tem, por exemplo, um sistema de contabilidade próprio, um software de contabilidade próprio, tem atividades de contabilísticas próprias, como se fosse uma outra entidade, mas são atividades relativamente especiais, porque são reconduzíveis ao ente soberano. É isso.
Muito obrigado. Passo agora a palavra ao deputado João Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da Unileu e agradecer a apresentação que fizeram aqui e que nos tinham já enviado anteriormente. Tentando ser objetivo, tinha aqui três questões ou três pontos para questionar. A primeira é do calendário. Efetivamente, nós temos aqui um problema com o calendário. O calendário já, unanimemente ou não, é tido como excessivamente ambicioso, vai ser alterado, é objetivo que vai ser alterado até ao final desta sessão legislativa. Isso tem implicações designadamente na discussão do orçamento do próximo ano e com a data de entrada. Aquilo que eu estava a dizer há pouco que não tinha ficado claro é a questão do 1 de outubro ou do 15 de outubro. Vamos esperar a proposta de lei e a alteração para ver o que é que o Governo propõe. Mas não é essa a questão que queria colocar, porque isso obviamente não depende da Unileu, como respondeu agora. Mas há uma questão que depende, que é a compatibilização entre o calendário que aqui nos apresentam e o calendário que na semana passada nos apresentou aqui o Sr. Secretário de Estado do Orçamento. E saber, terminando um em 2020 e o outro em 2021, se eles são compatíveis. E, portanto, se o que estamos a falar, que é possível, se o que estamos a falar é desenvolvimentos no calendário da Unileu que não conflituam com o calendário que foi apresentado aqui pelo Sr. Secretário de Estado do Orçamento, que é um problema que já vamos a seguir também, que é aqui entre o que é formal e o que é prático. E eu acho que esse é o grande problema de toda esta revisão da Lei de Enquadramento Orçamental, é que nós temos, quando analisamos a questão formal, temos o problema do tempo, mas depois as coisas melhor ou pior fazem-se. Quando analisamos a questão prática, eu acho que há muito mais dúvidas que subsistem sobre se os objetivos da revisão da Lei de Enquadramento Orçamental, se os objetivos de revisão e de alteração do processo orçamental em Portugal, se vão ter os desenvolvimentos pretendidos e quando e em que medida. E aí eu e ao método também, eu como não estive desde o início da apresentação, não acompanhei a apresentação desse slide, tinha algumas questões aqui sobre o slide 4, e sobre a questão da gestão pública atual e da nova gestão pública, se isto é conversão, se é acrescente, presumo que seja acrescente, que é desenvolvimento, é isso mesmo, mas tenho algumas dúvidas, por exemplo, porque entramos aqui, quando falamos logo no primeiro ponto, entre as regras e os princípios e os incentivos, eu vejo que ainda que atrasadamente se consigam cumprir as regras da nova lei, não pode deixar de ser assim, vão cumprir-se, mas em relação aos princípios e aos incentivos, eu acho que ainda estamos muito longe de ter essas certezas. Se, de facto, os princípios que estavam na base da revisão da Lei de Enquadramento Orçamental, designadamente na qualidade da informação orçamental, seja pré-aprovação do orçamento para a discussão da proposta de orçamento de Estado, seja, essencialmente, depois, na execução orçamental e na análise da execução orçamental, eu acho que ainda estamos muito longe de ter um quadro claro sobre isso, quer do ponto de vista político, quer aqui do ponto de vista técnico, embora reconheça, como a deputada Mariana Mortágua, que a complexidade que isto tem do ponto de vista técnico pode ela estar e não ser evidente aos olhos dos responsáveis políticos e, portanto, aí tem a oportunidade de nos elucidar sobre isso. Depois, a mesma questão relativamente ao cumprimento de normas e à eficiência e à eficácia. Pode-se cumprir normas e estar muito distante da eficiência e da eficácia. E, portanto, formalmente tudo funciona. A lei de enquadramento orçamental não é 3 anos depois, é 5, vai estar em plena execução e nós, o pior que nos pode acontecer é verificarmos que do ponto de vista da análise orçamental, da preparação dos orçamentos, pouco mudou na qualidade da informação que temos e dos dados que temos. E aí iríamos à terceira questão, portanto aqui a questão do meta, a questão que é essa da eficiência. Eu fiquei muito preocupado com uma coisa que disse na primeira resposta, que é onde faltam capacidades na Unileu, em geral está tudo bem, onde faltam é na dimensão informática. Mas é exatamente nessa dimensão que nós temos os maiores problemas hoje em dia. Já abordei isso também na audição do Sr. Secretário de Estado do Orçamento. Nós temos problemas gravíssimos de interoperabilidade. E, portanto, se continuamos num processo como este, dizer, não, tudo corre bem, quem faz as leis está lá, quem implementa as regras, quem define quais são os incentivos, estão todos. Quem depois lida com os sistemas e faz os sistemas casarem uns com os outros, ver que dados é que se perdem na transição de dados de um sistema para o outro, quem tem a capacidade de saber como é que se convertem dados para eles não se perderem e serem aproveitados, aí é que não temos os recursos suficientes. Então aí vamos ficar igual ao que temos até hoje. Que é ter, por exemplo, o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira dizia há pouco, o Ministério das Finanças, que é provavelmente o maior exemplo de tudo isto. É o que tem maior quantidade de informação e que depois produz, do ponto de vista de informação sistematizada e comparável, um output muito pouco satisfatório em relação a todo o investimento que todas as entidades do setor público da saúde fazem em sistemas de informação para dados que a esmagadora maioria deles se perde pelo caminho. Isso é óbvio, quer dizer, vem de muito trás. Vem de muito trás e vem de problemas complexos que não têm a ver com a lei de enquadramento orçamental. Alguns deles têm a ver com a contratação pública. Com o facto de cada entidade contratar os seus próprios sistemas, fazer procedimentos dentro daquilo que é normal na contratação pública e depois um hospital fez uma adjudicação cumprindo toda a contratação pública a uma entidade de um determinado sistema e o hospital ao lado fez exatamente todos os procedimentos corretos, adjudicou a outra entidade que tem um sistema diferente que não casa com este. E depois quem tem a obrigação de juntar a informação não consegue juntá-la com qualidade. Como é que nós garantimos que no fim deste processo nós não vamos conseguir ter apenas o sucesso formal e vamos conseguir ter o sucesso prático, que era aquilo que se pretendia inicialmente?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. André Marçal, para responder.
Este é daqueles casos em que eu vou dizer, ainda bem que me fez essa pergunta. Não, eu convidava-o só a ver o slide anterior, o 4. O 3, peço desculpa. Mas foi colocado aqui a pensar no Sr. Deputado. Porque eu ouvi as audições, naturalmente, preparámo-nos, e ouvi as audições e o Sr. Deputado fez uma questão, colocou uma questão essencial, que era a questão da interoperabilidade. E nós, na interoperabilidade, nós temos, quando nós olhamos para este slide e para estas caixinhas azuis, que são aqueles grandes sistemas de informação, nós temos que garantir que eles funcionam de uma forma integrada. Não é que um tem uma informação muitíssimo boa, mas que depois não é aproveitável pelo outro. Isto é easier said than done, não é? Isto é, como é que nós aqui fizemos para garantirmos que no fim do, na fim da linha tudo isto que nós estamos a trabalhar de facto funciona? Nós aqui tentámos aplicar aquilo que são as melhores práticas do mercado e fomos contratar pessoas que entendemos que nos conseguem ajudar a construir isto. Nós contratámos consultores, no caso são do INOV, que nos estão a ajudar a construir aquilo que depois será a arquitetura técnica de referência, que garante o quê? Que garante que... como é que eu consigo explicar? Do meu próprio entendi, porque isto de facto para nós é complexo. Tem que haver uma arquitetura, portanto o edifício, onde eu depois vou encaixar os diferentes módulos. E se essa arquitetura garantir que a forma como encaixam os módulos é neutra, digamos assim, é neutra, é compatível uns com os outros, aí a nossa preocupação é, independentemente do módulo como eu futuramente desenvolvo os módulos, independentemente de como o faço, há um requisito base a que ele tem que obedecer. Um não, serão muitíssimos. E se eu garantir que esses requisitos base, que está no caderno de encargos e por aí adiante, que ele vai cumprir com isso, então eu garanto que ele consegue comunicar uns com os outros. E nós estamos a construir isso, essa arquitetura técnica de referência, para assegurar que do ponto de vista, e estes são os sistemas centrais, para assegurar que desse ponto de vista essa interoperabilidade é garantida. Porque isso é fundamental, senão nós depois podemos acabar com silos de informação que não são utilizáveis ou que só são utilizáveis com um esforço manual de ir buscar aqui, conjugar num Excel, pronto, quer dizer, a ideia é avançarmos nisso, não é? A ideia é avançarmos e de facto termos um sistema integrado e aí, estou a ser muito sincero, quando fiz a butada do slide ser colocado aqui por sua causa, é um bocadinho para dar resposta a isso, não é? Porque nós temos essa preocupação muito grande, porque a questão, construir diplomas legislativos e eu sei onde estou a falar, mas é relativamente, nós conseguimos construir, não é? Juristas ou economistas, conseguimos escrever. É este tipo de situação em que nós temos de ter a garantia que um dia, quando se vai ligar, aquilo funciona, porque depois o ajuste não é ir alterar uma, não é uma declaração de retificação. Os custos de rework podem ser enormes, não é? E podemos chegar ao fim da linha e as coisas não funcionam. Nós temos a colocar muito cuidado nisso e só avançar, e estamos nessa fase da gestão da arquitetura de referência, e só avançaremos para maiores construções quando tivermos essa base definida, para ter a garantia que depois as coisas lá encaixam. Só, depois, espera aí, só um segundo. Relativamente ao slide, e nesse aspecto penso responder à última questão. Do slide 4, a gestão pública atual, a nova gestão pública, repare, isto é um slide, não é? É um suporte, assim, a uma apresentação, é um suporte a uma apresentação, não é passado, nós não vamos deixar de ter regras e ter só princípios e incentivos, nem vamos... Claro, exatamente. Agora, é o foco onde estão as coisas, e de facto nós temos... Uma matriz muito napoleónica, muito, muito centrada no cumprimento das normas, e nós pode haver aqui alguma evolução. E, de facto, isso está subjacente, e bem, como dizes, subjacente a toda a nova lógica da nova lei de enquadramento orçamental e, por arrasto, também do sistema de normalização contabilística para as administrações públicas. E, de facto, isto é um avançar, não é? Não vamos deixar de cumprir normas só porque simplesmente vamos obter a incentivos. Mas, de facto, temos que avançar nisso e trazer novos instrumentos de gestão para o gestor público, para os recursos que o gestor público tem à sua disposição. E, portanto, isso aí... é um avançar. E isso é uma das grandes dificuldades, porque isso é mais do que leis, é mais do que sistemas de informação, é muita formação e é, no limite, quase uma mentalidade nova que nós temos que trazer para quem está dentro destas matérias, para quem tem estas responsabilidades financeiras. Finalmente, ainda sobre o calendário e as compatibilizações, que era a primeira questão que tinha colocado. Não vale muito a pena bater na tecla nos calendários exigentes, não exigentes, vamos... ouvir na altura as audições do professor Guilherme Oliveira Martins, do doutor Helder Reis, sobre a comissão queria 2 anos, depois o governo é que quis 3 anos, enfim. Não vamos... Não, não, não. Não vamos por aí. Mas a questão de compatibilização, eu creio que não há nenhuma incompatibilidade, é só uma questão de projeção. Nós, eventualmente, nos nossos slides, fazemos a de execução para 21, é o orçamento de 21 executado, e no outro é quando se faz. Dizer se está em 19 ou está em 20. Se apresentar é 19, está em 19. Se executar é em 20, está em 20. É só uma questão, aí é uma questão de afinação. Não há nenhuma incompatibilidade, uma coisa foi feita em cima da outra e portanto aí não há incompatibilidade. Pode ser só até essa questão de quando é 20 e depois é apresentado em 20, mas a execução é 21 e eventualmente nós escolhemos pôr na execução e não na aprovação. É isso.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Sá, do PC.
Só para dar uma chega aqui à questão da interoperabilidade, Sr. Deputado João Almeida, uma imagem muito simples. O sistema está a ser desenhado de maneira que o mesmo dado vai ser aproveitado pelos diferentes sistemas, ou seja, não vai haver aqui duplicação de reportes, nem integração de informação, está tudo a ser desenhado no conceito de uma arquitetura que permite o aproveitamento da informação entre diferentes sistemas, em que há um conjunto de dados mestres que vão ser transversais e vai haver, de facto, toda uma coerência e integração dos diferentes sistemas, para evitar muitos problemas que temos hoje.
Muito obrigado. Dava então a palavra agora ao deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava os representantes da Unileu nesta fase da audição. Já não há muitas questões a colocar, mas há uma que eu vou insistir. Foi colocada múltiplas vezes, que é a questão do prazo de 2 anos. Na audição do Sr. Secretário de Estado de Orçamento, foi colocada a questão de alargamento do período de transição, que terminava 12 de setembro de 2018, por 2 anos, portanto, até 12 de setembro de 2020. Também não quero reduzir a questão se é um realista, exigente, de um ponto de vista muito pragmático. A Unileu tem que executar um conjunto de tarefas, cada uma dessas tarefas consome tempo e recursos, naturalmente. Se consideram realisticamente que a Unileu, com todos os problemas que existem sempre nestas matérias, portanto não vamos ter um processo ideal, em que tudo vai correr maravilhosamente, em que vai haver uma articulação perfeita entre todas as entidades, em que os programas funcionam à primeira vez sem haver qualquer bug, não vamos imaginar cenários ideais. Naquilo que é normalmente a prática, que há problemas de articulação, avanços, recuos, se é realista apenas terminar tudo isto 12 de setembro de 2020, de forma que nessa altura, a partir dessa altura, todos aqueles artigos que estão listados na LEU, entrem, digamos, produzam efeitos a partir dessa altura. O Sr. Secretário de Estado apresentou essa previsão, mas agora estamos a ouvir a LEU, digamos, quem é que está com as mãos no assunto, se consideram que é realizável, tendo em conta um processo realista, acidentado, com altos e baixos, que com certeza existirá. Depois, na sua intervenção, referiu, aliás, já foi uma questão abordada aqui pelo Sr. Deputado João Almeida, do CDS, a questão dos recursos humanos, que disse que, na parte da informática, tem necessidade de reforço. A pergunta é, há algum tipo de obstáculo que esse reforço se concretize? Ou seja, detectado esse problema, a necessidade de reforçar a equipa com especialistas na área de informática, se o podem fazer ou se há algum tipo de obstáculo de disponibilidade orçamental, de prazos para abertura dos concursos, até falta de especialistas interessados nesta área, porque pode haver que para esta tarefa não consigo. Há algum obstáculo e se não há, se pretendem fazer essa contratação a breve prazo e reforçar a equipa de forma a terem a equipa completa para poderem até dar resposta a estas questões de interoperabilidade dos diversos sistemas que estão representados no quadro. Outra questão, logo na segunda página do PowerPoint, que tem uma imagem da LEO, é logo anterior a esse, creio, tem uma imagem da LEO no centro e depois há um conjunto vasto de entidades. A pergunta, portanto, precisam trabalhar, digamos, muito de perto com todas estas entidades, incluindo as outras entidades que não aparecem ali, que presumo que serão muitas também, penso que só são ali as principais, se há uma boa colaboração por parte de todas estas entidades com a LEO, a Unileu, e se há uma articulação boa, não diria perfeita, mas boa no sentido de se concretizar tudo aquilo que são os objetivos da Unileo. Por fim, a questão da entrada faseada. O seu secretário de Estado de Orçamento, na audição do período de 2 anos, ou período de transição alargado, é para, digamos, entrar a produção de efeito, todos aqueles artigos, tudo entrava em vigor, sem prejuízo de haver partes do sistema que pudessem entrar mais cedo, à medida que estivessem preparados, pudessem entrar mais cedo. E a questão que lhe colocava é se, com base nas análises que já fizeram, o trabalho desenvolvido, se consegue identificar que partes é que poderiam entrar de forma desfasada, portanto, mais cedo, e como é que está, digamos, o trabalho desenvolvido, e se há a perspectiva realista de haver efetivamente alguma parte que entre mais cedo em operação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. André Marçal, para responder.
Muito obrigado pelas questões, Sr. Deputado. Para quem não tinha questões, de facto, se é realista. Se é realista, exigente é. Exigente é. Se é realista. Sim. Ok? Sim. Se nós, o AGREM, nós pediram-nos, obviamente, o Sr. Estado pediu o nosso contributo e nós demos o nosso contributo sobre aquele calendário. Eu creio que é realista. Creio que há pressupostos que têm que ser cumpridos para que se concretize, não é? Para que se concretize. E há alguns factos que escapam ao nosso domínio. Se eu tiver uma contratação pública, um concurso que fique deserto, uma situação desse género, é inultrapassável. É inultrapassável. É inultrapassável. São coisas que estão sempre a acontecer. E, portanto, na medida em que nós tenhamos domínio do facto, é realista. Na medida em que nós tenhamos domínio do facto, é realista. O que pode haver sempre... essencialmente pode haver desconhecidos que dificultem o cumprimento do calendário. Mas, à partida, é realista. Ok? E isso liga-se à questão da entrada faseada. Claramente é possível identificar áreas de faseamento. Nós temos algum trabalho preliminar sobre isso, não lhe sei dizer agora em concreto que áreas é que são claramente antecipáveis e outras que são que têm que ser adiadas, mas é possível destacar algumas áreas. A minha preocupação, a nossa preocupação sempre com isto é não tentar, com a ânsia de colocar em vigor determinadas matérias, estragar aquele que é o calendário de fundo. Okay? Essa é a minha preocupação dos trabalhos que nós desenvolvemos, que é não tentar arranjar pequenas soluções parciais, por exemplo, fazer um pequeno desenvolvimento de software sobre um software pré-existente que eu acho, que nós achamos que eventualmente no futuro será... para desligar. Se calhar, pela vantagem de ter durante um ano uma informação adicional, não valerá a pena. Pronto, é o tipo de avaliação que nós temos que fazer, mas sim, parece-me que é possível entradas faseadas. De cor e com bastante cuidado, tudo aquilo que não seja construído em sistemas de informação, no limite poderia ser, não é? Mas teríamos que pensar bem, porque isto pode ter implicações. Mas, e nós estamos a fazer esse levantamento, o resto foi-nos pedido fazer esse levantamento, que nós, de nós termos uma tabela, digamos assim, do faseamento das entradas em vigor, e é possível, com esse objetivo de, a 2 anos, cumprirmos com a generalidade dos processos. Portanto, e com isto creio que fechei a primeira e a última das questões. Nos recursos humanos. Nós, de facto, sentimos ali alguma necessidade de alinhar, de nos reforçar, especialmente na questão dos sistemas de informação, porque nós temos que ter, uma coisa que eu sinto, nós temos que ter a capacidade de dialogar com os nossos interlocutores. E há algumas algumas matérias, nomeadamente sistemas de informação, que têm que ser adquiridos ou desenvolvidos, nos que tenham que ser adquiridos, nós temos que ter capacidade de diálogo com os fornecedores, não é? Temos que ter pessoas que dominem o processo internamente, até porque a reforma é para ser entregue às administrações públicas. E, portanto, tem que haver músculo do parte das administrações públicas para dominarem os sistemas de informação e os processos, porque eles não são para fazer outsourcing dos processos. Não. Os processos vão ficar dentro das administrações públicas e nós temos que ter esse domínio, temos que ter também alguma... A relação com o fornecedor tem que ser equilibrada, não é? Eu tenho que ter esse domínio. E, portanto, aí eu sinto que essa necessidade de reforço. Se há obstáculos, não há obstáculos, como disse, do ponto de vista financeiro não temos obstáculos. Nós temos é que olhar para o regime jurídico da unidade e temos que ver como é que conseguíamos ter as pessoas alocadas ao projeto ou não. A perspectiva que eu tenho é de que isso seja melhorado a curto prazo. A possibilidade de termos mecanismos habituais das contratações de pessoal, habilidades internas, dentro das pessoas que sejam funcionárias já da administração, para ir buscar as pessoas. Portanto, eu tenho essa expectativa de ter isso resolvido a relativamente curto prazo, porque não há propriamente um obstáculo, é uma questão da forma como está construído o regime e que nos dificulta aí um pouco. É um problema no limite do Decreto-Lei 77. Finalmente, relativamente à colaboração, isto é um bocadinho também, o slide que nós colocamos aqui é também para ser um bocadinho impressivo e uma base deste diálogo. Nós temos genericamente um bom diálogo com as entidades, até porque eu acho que há, especialmente as que estão mais despertas para esta matéria, há a noção de que a reforma da gestão financeira é algo que vai melhorar o dia-a-dia das entidades. Porque vão ter mais informação, vão ter outra qualidade de informação, vai permitir que o seu trabalho seja desenvolvido de uma melhor forma. Não é apenas o trabalho do Ministério das Finanças que está em causa, é o trabalho também das entidades setoriais, que será melhorado pela melhoria da informação que têm. E, portanto, a relação que nós temos é franca, é cordial. Se, naturalmente, por vezes há uma ou outra resistência, mas isso são típicos da resistência à mudança. Se não houvesse nenhum tipo de resistência, era sinal que nós não estávamos a mudar nada, ou a tentar trabalhar para mudar alguma coisa. E, portanto, naturalmente, de vez em quando há alguma resistência, mas genericamente a colaboração é boa e as relações que nós temos, tanto eu com dirigentes com quem falo, com as equipas de trabalho que dialogam do ponto de vista técnico, a percepção que tenho é de que existe uma colaboração e tentamos sempre melhorar a articulação e fazer sempre aquele alerta de que o dia-a-dia não pode parar, mas também não pode abafar a necessidade da reforma com que temos em mãos.
Muito obrigado. Penso que esta audição contribuiu para clarificar o andamento dos trabalhos e esclarecer, não diria todas as questões, porque isso é impossível, mas pelo menos algumas das questões vieram mais clarificadas. Nós também deixamos aqui algumas questões para a vossa reflexão futura e, neste contexto, daria novamente o agradecimento à equipa da Unileu, que aqui esteve presente hoje, e daria por terminada a audição. Muito obrigado, Srs. Deputados e Sra. Deputada. Pedia só aos Srs. Deputados que agora não saíssem já, despedimos-nos só desta equipe, porque há uma coisa que são 2 minutos que tem a ver com um calendário que eu gostava de ver com todos os Srs. Deputados antes de sair.